5, 4, 3, 2, 1, Gumcast.
Olá, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez ao Gumpcast. Estamos aqui novamente numa parceria do Mundo Gump com a Rádio Oceânica FM 105,9 de Niterói. Eu sou Felipe Klindavi e vou estar com vocês das 8 às 9 da noite, com representações às madrugadas, das 2 às 3, na terça e na quinta. No programa de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto Mistérios do Mundo. Vai ter música, vai ter mistério e finalmente também nós vamos ter também os e-mails dos leitores, que já começaram a chegar. Eu separei aqui no programa de hoje dois e-mails de leitores para tratar no programa. O primeiro é do Carlos Braga. O Carlos Braga diz o seguinte: Felipe, começou errando meu nome, mas tudo beleza. Parabéns pelo programa, fiquei esperando a estreia e só teve música. Eu ouvi pelo site e gostei. Queria mais assuntos interessantes e menos música. Você pode fazer um Gumpcast sobre assassinos cereais? Um grande abraço e votos de sucesso para o programa. Vida longa ao Mundo Gump. Opa, Carlos, brigadão aí pelo seu feedback. Realmente eu encaro aqui o Gumpcast como um trabalho em andamento. Não é uma coisa finalizada e eu acredito também que nenhum podcaster do mundo já começou dando certo. Né, alguns ajustes vão sendo feitos e a gente vai avançando. Eu não quero fazer um programa somente falando, porque eu acho que fica muita cara de A Voz do Brasil, tá ligado? Temos que lembrar aí que, diferente de um podcast normal, o Gumpcast também é um programa de rádio. Todo mundo sabe que um macete bom para você obter ouvintes na rádio é você tocar música boa. Já que com tanto de rádio lixo que tem por aí, muita gente fica procurando uma rádio legal para ouvir. Eventualmente pode acabar vindo aqui pro Gumpcast e se tornar um ouvinte quanto mais do programa, né? Já se for só falando o tempo todo, eu tenho medo de acabar ficando chato. Sobre a sua sugestão aí do programa sobre assassinos seriais, eu achei uma boa ideia. E muito provavelmente vamos fazer sim, tá? Então um abração aí, valeu pela sua mensagem. O segundo e-mail de hoje é de um ouvinte que assinou como O Miserável. O Miserável diz que gostou do primeiro Gumpcast porque também tomou muita malte 90 quando era moleque. Ele curte o som dos anos 80, diz que viajou para o passado no programa inaugural. E no momento que eu tô gravando aqui o episódio 3, o episódio Gumpcast 2 ainda não foi ao ar, então a gente não tem o feedback do 2. Ele curte aqui o som dos anos 80, né? E também não reclamou de nada, ele só elogiou, disse que tá legal e tal. Eu agradeço muito o apoio aí. Então se você gostou, se você não gostou, se você discorda, quer interagir, mande e-mail para nós, entra lá no www.mundogump.com.br e mande a sua mensagem. E para marcar aqui também a abertura oficial do programa, nós vamos de música. Essa música aqui que eu vou tocar é, curiosamente, aqui de um cara de Niterói. O nome desse cara é Sérgio Mendes. Ele é um dos grandes compositores do mundo. Uma curiosidade do Sérgio Mendes, né, é que ele conseguiu estourar nas paradas dos Estados Unidos com a música que eu vou tocar. Que ela estreou em 1984, chegando ao quarto lugar nas paradas, né, da Billboard, que é uma coisa assim inacreditável. Curiosamente, o Sérgio Mendes, ele é de Niterói, mas ele foi morar nos Estados Unidos nos anos 60, morou lá e tal, e certa vez ele precisou contratar um carpinteiro. E aí apareceu o carpinteiro lá, era um cara que trabalhava muito bem e era um cara muito boa pinta. Você sabe quem esse cara era? Adivinha aí. Isso mesmo, o cara era o Harrison Ford. Isso aí na época das vacas magras, né? Que o Harrison Ford virou estrela de Hollywood. Bom, nem todo mundo sabe, mas o Harrison Ford ele era carpinteiro antes de acabar sendo carpinteiro do George Lucas e, por sua vez, sendo convidado para fazer o Han Solo lá em Star Wars. E foi o que desencadeou a carreira, né, bem sucedida do ator Harrison Ford. Mas agora, deixando o papo de lado, nós vamos de som do Sérgio Mendes, como eu já falei, Never Gonna Let You Go.
I was as wrong as I could be. to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than we were before. Loved you then, but now I intend to open up and love you even more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so.
Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted.
But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances.
Wait and see, it's gonna be sweeter than it was before. I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so.
Essa aí foi a música Never Gonna Let You Go, do Sérgio Mendes, um dueto sensacional que fez muito sucesso em 1984, justamente, curiosamente, o ano em que estreou o primeiro filme do Indiana Jones, Indiana Jones e o Templo da Perdição, que abriu aí a franquia, né, do nosso herói Indiana Jones. Dando prosseguimento ao programa, nós vamos agora ao mistério do dia, que é um mistério que ocorreu na Rússia. A misteriosa morte de 9 esquiadores russos. Causa da morte? Desconhecida. O caso, que recebeu o nome de incidente de Atlov-Ass, ocorreu nas montanhas da Rússia, no dia 23 de janeiro de 1959. Esse caso das misteriosas mortes nos Montes Urais é extremamente detalhado, em função da intensa investigação pelo qual passou ao longo dos anos. Irei resumir um pouco, tomando cuidado de não eliminar informações relevantes do caso. O incidente de Atlov-Ass foi ao longo de todos esses anos profundamente investigado, mas até os dias atuais não se chegou a um veredito preciso do que teria vitimado os esquiadores. O caso parece o roteiro de um filme de terror tipo B. 9 jovens estudantes saem em um feriado para esquiar nos Montes Urais, mas jamais voltam. Após as autoridades se darem conta do desaparecimento do grupo, uma expedição de busca é realizada. Então, seus corpos finalmente são descobertos. 5 deles estão congelados até a morte, perto de suas barracas. Outros 4 têm lesões misteriosas, uma cabeça amassada, uma língua arrancada, enterrados na neve em um lugar não muito distante. Todos, pelo que parece, fugiram em um terror repentino do seu acampamento no meio da noite. Eles deixaram para trás esquis, comidas, roupas quentes e correram por uma encosta de neve em direção a uma densa floresta, onde não tinham nenhuma chance de sobreviver. E tudo isso sob temperaturas de 30 graus negativos. Na época, os investigadores confusos ofereceram uma não explicação de que o grupo teria morrido como resultado de uma força irresistível desconhecida. Então, simplesmente fecharam o caso e arquivaram como top secret. Qual foi a natureza da mortal força desconhecida? Estariam as autoridades soviéticas escondendo alguma coisa? E, neste caso, o que exatamente eles estavam tentando encobrir? Nos anos seguintes, uma série de soluções foram apresentadas. Algumas estranhas e malucas, envolvendo tudo, desde tribos hostis desconhecidas, até o abominável Homem das Neves, aliens, tecnologias militares secretas, animais desconhecidos, universos paralelos. Yuri Yudin, o homem que seria o 10º esquiador do grupo, e só escapou da morte na montanha porque ficou doente e desistiu de prosseguir na expedição, certa vez disse:
"Se eu tivesse chance de fazer a Deus uma única pergunta, ela seria: o que realmente aconteceu com os meus amigos naquela noite?"
Yuri, mais tarde, se tornou um investigador obstinado do que teria acontecido com seus amigos. Mas até o dia de hoje, nenhuma resposta satisfatória foi encontrada. Yuri Yudin e seus 9 companheiros começaram sua jornada no dia 23 de janeiro de 1959, tendo como destino a montanha Ortorten, no norte dos Urais. Ele e 8 dos outros amigos eram estudantes do Instituto Politécnico de Ural, em Ekaterimburg, localizado na região de Sverdlovsk, a 1.900 km a leste de Moscou. Naquela época, a cidade ainda era chamada de Sverdlovsk, e é lembrada principalmente como o local onde o Czar e sua família foram brutalmente assassinados após a Revolução Russa. Em 1959, após décadas de repressão stalinista, a vida sob o novo premier, Nikita Khrushchev, estava se tornando um pouco mais livre. A década de 1950 viu, por um lado, uma explosão do turismo esportivo na Rússia, enquanto o país começava a afastar-se da austeridade do pós-guerra. Era uma mistura de esquis, caminhadas, montanhismo e aventura. O turismo esportivo era mais do que uma simples atividade esportiva lá da União Soviética. Para os habitantes da sociedade fechada e regimentada, aquilo era uma maneira de escapar das restrições da vida cotidiana, de retornar à natureza e de passar um tempo com um círculo de amigos próximos, longe dos olhos curiosos do Estado. Tais atividades foram muito populares com os estudantes que partiam em longas viagens a algumas das partes mais selvagens e remotas da União Soviética. O grupo do Instituto Politécnica de Ural era formado por membros experientes do clube de esporte desportivo da faculdade, liderado por Igor Dyatlov, de 23 anos, que era respeitado por ser um expert em esquis e montanhismo através do país. Sua rota para Ortorten, que alcançaria alturas de 1.100 metros acima do nível do mar, foi classificado como categoria 3, a mais perigosa para aquela época do ano. Mas a experiência combinada dos estudantes significava que não havia nada de incomum na escolha da expedição. Além de Dyatlov e Yurdin, o grupo era composto por Gregory Krivonischenko, de 24 anos, Doroshenko Yuri, de 24, Kolmogorova Zina, de 22 anos, Zlobodin Rustem, Nicholas Tibeo Bringonel, de 24 anos, Dubinia Ludmila, de 21 anos, Alexander Kolevatov, de 25 anos, Alexander Zolotaryov, de 37 anos. Todos eram estudantes do instituto, exceto o mais velho, Zolotaryov, que, pelo que algumas fontes sugerem, era uma figura um pouco estranha a quem Dyatlov foi inicialmente relutante em aceitar a expedição. Mas Zolotaryov provou-se um turista esportivo altamente experiente e veio com uma recomendação de alguns bons amigos de Dyatlov. Dessa forma, ele acabou sendo aceito. E assim, no dia 23 de janeiro, o grupo de 10 esquiadores partiu naquilo que deveria ser uma viagem de 3 semanas através do país. Eles viajaram de trem para Ivdel, chegando em 25 de janeiro e depois de caminhão para Vzai, a última colônia habitada antes do deserto coberto de neve, entre eles e o Orthopen. Eles começaram sua jornada em 27 de janeiro. No dia 28, entretanto, Yudin acabou ficando doente e teve que voltar, deixando o grupo com 9 pessoas que continuariam sem ele. Foi a última vez que ele viu seus companheiros vivos. O curso dos acontecimentos após a saída de Yudin só pode ser reconstituído a partir dos diários e fotografias deixados pelo resto do grupo e recuperados a partir da área onde eles fizeram seu último acampamento. Depois de deixar Yudin para trás, o grupo esquiou em todas as áreas desabitadas e lagos congelados, seguindo os caminhos da tribo indígena local, os Mansi, por mais 4 dias. Em 31 de janeiro, chegaram ao rio Auspia, onde montaram uma base deixando equipamentos e comida lá para a viagem de regresso. A partir dali, em 1º de fevereiro, eles começaram a subir o caminho na direção do Orthorten. Por qualquer razão, o que era mais provável que eram más condições meteorológicas, fazendo com que eles se perdessem, eles se encontraram nas encostas da montanha Kolat Siaklu, a uma altura de pouco menos de 1.100 metros. Lá em torno das 5 horas da tarde, eles armaram suas barracas para a noite, apesar de que, se descessem apenas 1,5 km, poderiam ter encontrado um abrigo bem mais seguro em uma floresta. Os últimos trechos de seus diários mostram que os estudantes estavam de bom humor. Eles haviam até produzido seu próprio jornal, o Evening Otorten, uma forma tipicamente soviética de unir o grupo. No dia seguinte, eles planejavam continuar até a montanha, que estaria apenas a 10 km ao norte, antes de retornar ao acampamento base. O plano do grupo era retornar a Vzai até 12 de fevereiro, onde Dyatlov iria enviar um telegrama ao clube de esportes do instituto dizendo que tinham conseguido chegar com segurança. Ninguém ficou preocupado quando o telegrama não chegou como combinado, afinal, eles eram esquiadores experientes. Foi somente em 20 de fevereiro, quando os parentes, já preocupados, começaram a reclamar que o instituto enviou uma equipe de busca e salvamento, composta de professores e alunos, seguido pela polícia e exército, que acabou enviando aviões e helicópteros. Os voluntários encontraram um acampamento abandonado no dia 26 de fevereiro. Nós descobrimos que a tenda estava caída e coberta de neve. Estava vazio. Todos os pertences do grupo e sapatos tinham sido deixados para trás, disse Mikhail Sharavin, o estudante voluntário que encontrou a barraca. A barraca tinha sido cortada de dentro para fora, com um espaço grande o suficiente para uma pessoa passar. Pegadas foram encontradas na neve, deixadas por pessoas vestindo meias, valenque, bota, era um tipo de bota de feltro macio, ou apenas um sapato, ou que estavam completamente descalças. As pegadas eram compatíveis com membros do grupo, embora houvesse alguma dúvida se elas correspondiam a 8 ou 9 pessoas. Não havia nenhuma evidência de luta, ou de outras pessoas além dos esquiadores, e nenhum sinal dos próprios alunos. As pegadas desceu a encosta em direção à floresta, mas desapareciam depois de 500 metros. 1,5 km depois da tenda, o primeiro corpo foi descoberto. Era Gregory Krivonischenko e Yuri Doroshenko. Os dois estavam descalços e vestidos apenas com suas roupas de baixo. Eles foram encontrados na orla da floresta, sob um grande pinheiro. Suas mãos estavam queimadas e ainda havia o resto de uma fogueira ali perto. Os ramos das árvores estavam quebrados até uma altura de 5 metros, sugerindo que um esquiador tinha subido nela para procurar alguma coisa ou se esconder. E outros galhos quebrados estavam espalhados sob a neve. A 300 metros dali, jazia o corpo de Dyatlov, já de costas, com o rosto olhando na direção do acampamento e com uma mão segurando um galho. A 180 metros, na direção das barracas, os pesquisadores encontraram Rustem Slobodin. A 150 metros, a partir dele, estava Zina Kolmogorova, ambos parecendo que haviam usado suas últimas forças para tentar voltar ao acampamento. Os médicos disseram que os cinco haviam morrido de hipotermia. Apenas Slobodin tinha outra lesão além das mãos queimadas. Seu crânio estava fraturado, embora tenha sido comprovado que isso não foi a causa de sua morte. Demorou 2 meses para localizar os 4 esquiadores restantes. Seus corpos foram encontrados finalmente sobre 4 metros de neve e uma ravina da floresta, a 75 metros de distância do Pinheiro. Nicholas Tibeu Bringonel, Ludmila Dubinia e os dois Alexander pareciam ter sofrido mortes traumáticas. O crânio de Tibeu Bringonel tinha sido esmagado. Dubinia Zolotarev estava com as costelas quebradas. Dubinia também não tinha língua. Os corpos, no entanto, não mostravam nenhuma ferida externa. Segundo o escritor Igor Sobolyov, que investigou as mortes, também parecia que alguns deles tinham pegado as roupas dos corpos dos que haviam morrido primeiro, numa tentativa desesperada de se manter aquecidos. Algumas das roupas tinham cortes como se tivessem sido retiradas à força. Zolotaryov estava usando um casaco de pele falso e o chapéu de Dubinia, enquanto o pé de Dubinia estava envolto em um pedaço de calça de lã de Krivonushenko. Tribo Brigonol tinha 2 relógios de pulso, um mostrava 8:14 e o outro 8:39. Apesar de muitas perguntas sem resposta, a investigação acabou encerrada no mesmo mês e os arquivos foram enviados para um arquivo secreto. Ainda mais misteriosamente, os esquiadores e outros aventureiros foram impedidos de entrar na área pelos próximos 3 anos. Detalhes bizarros do caso. O corpo de Dyatlov estava numa posição incomum. Sabe-se que ele não morreu congelado, pois as pessoas que morrem congeladas tendem a se encolher para preservar o calor dentro do corpo. Ele estava completamente esticado e com as mãos na frente do corpo, como uma pose de pugilista. Isso indicou para a perícia soviética, muito bem feita por sinal, que ele estava na verdade tirando a roupa, o que parece ser um contrassenso em 30 graus abaixo de zero. Mas os elementos da cena do crime indicam que uma súbita expansão de calor ocorreu no momento crucial em que eles foram mortos. Talvez explique sua tentativa desesperada de tirar as roupas. A perícia determinou que não havia ingestão de álcool. Logo, Dyatlov estava completamente lúcido no momento em que morreu. Os primeiros 5 turistas receberam queimaduras, pelo menos de 2º grau, e Krivonushenko de 4º. Como a polícia observou nele, queimaduras na perna esquerda e no braço esquerdo até a carbonização. Doroshenko tinha o cabelo queimado na região da têmpora direita, região temporoparietal e occipital. Como poderia Krivonushenko receber tais queimaduras nesses lugares, pernas, pés e mão? Evidentemente, ele não meteu a mão nem o pé na fogueira, mas sabemos que ele e Doroshenko tinham que escalar um tronco bastante grosso do cedro na floresta onde eles se esconderam. Imagina um homem segurando um grosso tronco com os braços e as pernas, né? Precisamente o braço esquerdo e a perna esquerda estariam no mesmo lado do tronco, sobre o qual provavelmente ele teria sido alvo de uma forte radiação. Não foram apenas os corpos, como a roupa dos mortos estava com uma coloração incomum. Os alpinistas experientes que viram os cadáveres relataram que as cores das extremidades dos mortos não eram compatíveis com as lesões identificadas em montanhistas mortos. Para piorar, as roupas também tinham uma coloração arroxeada, como se houvessem sido expostas a algum tipo de radiação potente. A língua de Dubinia foi arrancada e também os seus olhos. Os olhos de Zolotaryov também foram retirados. Não tinham pegadas de assassino. Conforme a neve das pegadas foi pressionada, ela se comprimiu, solidificando-se em um tipo de morrinho. Quer dizer, quando a ação do vento incidiu sobre a neve fofa e tirou a neve da área, a neve que havia sido comprimida deixou as marcas das pegadas bastante claras, pois que eram depressões negativas passaram a positivas. Com isso foi possível determinar com bastante clareza que o assassino, fosse quem ele fosse, simplesmente não tinha pisado no local. Isso leva a questionar como é possível que alguém remova a língua e os olhos das vítimas sem parar ao lado delas. Todos os relógios do grupo estavam parados numa mesma faixa de tempo, o que indicou claramente a hora do incidente. Isso porque todos eles eram relógios mecânicos que usavam o mesmo tipo de graxa. E aquela graxa, até uma determinada temperatura, ela congela. Então, com base no tempo que estava marcado nos relógios e que eles estavam congelados, foi possível fazer o cálculo pregresso e determinar o momento exato em que cada um deles morreu. Todos os relógios marcavam uma hora aproximadamente das 8 da noite. Foi a hora determinada em que realmente o fenômeno ocorreu. Nessa hora, eles já no local já estava escuro e eles estavam sem as roupas pesadas, o que indica que já deviam estar se preparando para dormir. O acampamento não foi danificado, nem queimado e nem destruído. Não haviam marcas estranhas e tudo parecia normal. No entanto, havia uma lanterna do lado de fora, como se um deles tivesse saído brevemente para ver o primeiro indício do que seria a tal força misteriosa. Todos os outros fugiram pelo buraco, cortando os fundos da tenda, o que indicou que a força se fez presente pela parte da frente da tenda, obrigando a galera a fugir em desespero, ao ponto de alguns não colocarem nem mesmo as botas. O fato da tenda não ter se danificado indicou para a perícia que não houve avalanche, então eles tiraram essa hipótese, até porque a inclinação do local onde fizeram o acampamento não indicava essa possibilidade. Eles eram bastante experientes na escalada de neve, de modo que eles sabiam que a fuga sem a proteção térmica era praticamente um suicídio. Mas eles optaram por isso, então ficou claro para a perícia que só tomariam essa decisão se de outro modo a morte também fosse uma certeza. Graças a essa percepção, chegaram à conclusão que a força misteriosa, fosse o que fosse, seria potencialmente letal e eles sabiam disso, e por isso arriscaram tudo ou nada nessa fuga desesperada. A julgar pelas pegadas, né, dos turistas saindo pela neve através dos cortes na cabana, imediatamente eles dirigiram-se para a esquerda, para mais longe da entrada. Eles não tinham ideia para onde iam inicialmente, o que é indicado pelo fato deles não terem pegado na tenda o machado nem a serra, que certamente iam ser úteis na floresta. A tarefa principal era abandonar o mais depressa possível o lugar. Então ninguém tentou voltar para pegar alguma coisa, fosse qual razão fosse, se tivesse alguma coisa ali ou não. Então eles só queriam deixar aquela zona de perigo. Pelo contrário, acabaram largando várias coisas importantes na tenda, né? Já a uma distância de 20 metros da barraca, eles passaram por alguns minutos de indecisão, pisando ora no pé, ora no outro, que foi revelado pela análise das pegadas. Como se eles estivessem tentando decidir que tipo de morte eles preferiam, se morria aqui mesmo, né? Ou se tentava se esconder mais embaixo, com risco de se congelar até a morte. Então, no momento crítico, eles deixaram cair mais algumas peças de roupas e não tentaram pegá-las, porque provavelmente elas tinham se molhado. Outra coisa interessante é que o fenômeno não foi instantâneo, como seria de esperar se fosse uma explosão. A extensão das pegadas mostraram que os membros da expedição percorreram 1,5 km na neve, no meio da escuridão, sem as roupas apropriadas, fugindo do acampamento. Então eles tiveram tempo de se distanciar, de modo que a investigação concluiu que eles não morreram todos ao mesmo tempo, mas foram sendo mortos gradativamente pela coisa. Os dois membros que chegaram à floresta, fugindo da cabana, tiveram tempo de montar uma espécie de mini acampamento, onde eles tiraram algumas peças de roupas, cobriram uma área que cabia aproximadamente 4 pessoas. Provavelmente, mais membros do grupo chegaram ali e depois eles se reorganizaram e dali grupos menores de 2 em 2 se espalharam e acabaram sendo mortos. Esses que ficaram debaixo da árvore, tiveram tempo ainda de fazer uma fogueira e acabaram se queimando. Os primeiros 5 turistas receberam queimaduras pelo menos de 2º grau, Krivonischenko de 4ª. Como a polícia observou nele, queimaduras na perna esquerda e no braço foram até a carbonização. Sabe-se que ele não foi queimado na tal fogueira, porque a forma da queimadura seria diferente. E a pergunta que fica é, como poderia o Krivonischenko receber as queimaduras nesses lugares, nas pernas, pés e mãos, se ele não meteu o pé na fogueira? Sabemos que o Doroshenko tinha tentado escalar o tronco bastante grosso, então ele teria recebido uma irradiação. A fogueira na floresta durou cerca de 1 hora e meia. A polícia determinou isso pela espessura dos galhos queimados e o grau de carbonização. Enquanto eles faziam a fogueira, usaram pedaços das próprias roupas para conseguir acender, eles sabiam que a coisa ainda estava no acampamento, já que tomaram cuidado de fazer o fogo atrás do tronco do pinheiro, evitando que eles fossem vistos lá do acampamento pela coisa. 2 membros da floresta chegaram a escalar até esse tronco dessa árvore para usá-la como posto de observação, provavelmente para verificar se a coisa ainda estava lá. marcas de sangue e pele deles foram encontradas no tronco, indicando que eles deviam estar muito desesperados para subir ao ponto de se machucar. Sabe-se também que a coisa emitia luz. Essa conclusão se deu porque não havia lanterna junto dos membros da expedição e suas pegadas indicavam que eles sabiam para onde estavam indo. Era noite sem luar e a partir disso concluíram que alguma luminosidade teria que ser produzida para que eles pudessem abandonar as lanternas na fuga. A maioria deles sofreu lesões internas, sem evidência de lesões externas, o que é bastante estranho e eliminou completamente a chance de ataque de animais selvagens. Além disso, o grupo possuía armas e não as usaram, o que pode indicar que julgaram que seria inútil contra a coisa. O governo russo tentou de todo modo ocultar a liberação das informações sobre as investigações. Eles chegaram até a adulterar os laudos da perícia e dar ordem para a destruição das evidências do caso, o que é bem suspeito. Também é bem suspeita a forma como eles foram enterrados, entrando por uma passagem lateral do cemitério, como aparentemente o enterro do jovem foi tentado ser mantido em sigilo pelo governo. Estavam ocupados nos últimos minutos de sua caminhada trágica em fotografar o passeio. Em 2009, dois pesquisadores chamados Alexei Kostin e Yuri Untsevich obtiveram acesso ao arquivo pessoal do promotor criminal Lev Ivanov, que morreu na década de 90. O Ivanov estava encarregado desse caso e nesse arquivo dele, entre outras coisas, estavam filmes fotográficos que os caras da expedição tinham feito. É importante lembrar que foi dito ao juiz de instrução para retirar do caso todo o desnecessário, quer dizer, eles queriam que eliminassem provas, né? Mas o juiz estava tão impressionado com o caso que conservou os filmes com ele até o fim de sua vida. E é graças a isso que foi possível verificar as fotografias do grupo e uma última fotografia que nunca tinha sido vista então veio à tona. Essa é a 34ª fotografia obtida pela câmera do Ivanushenko, que provavelmente foi o cara que foi do lado de fora da barraca e fez a fotografia da coisa quando ela vinha para cima dele. Então, o misterioso fenômeno que levou esse grupo todo à morte foi fotografado. No entanto, a fotografia é borrada, você não entende direito exatamente o que é. Aparentemente parece uma espécie de bola com fogo em volta, como se fosse um cometa, na direção da câmera. Mas é bastante pareidólico assim, o negócio, você não tem certeza exatamente do que você está vendo, simplesmente pela fotografia, são umas manchas, uns borrões e tal. É o tipo de coisa que você vê o que você quiser ver ali, então não dá pra ter certeza. O que tem certeza é o seguinte, todos eles foram mortos em circunstâncias misteriosas, sem marcas de animais, sem pegadas de animais, sem pegadas de outras pessoas além dos que morreram. Eles eram experientes, fugiram, o tempo das mortes é estranho, a condição em que os corpos foram encontrados é mais estranha ainda, e o comportamento do governo russo é tão estranho quanto. Em paralelo a isso, aquele período onde eles estavam acampados nos Montes Urais e que desencadeou essa quantidade de mortes foi marcada por estranhas observações de diferentes pontos da Rússia de bolas de luz que apareceram misteriosamente nos céus. Uma delas que causou bastante impacto entre militares, inclusive, começou com uma estrela que estava aparentemente recoberta por uma espécie de campo de força. E essa estrela cresceu absurdamente, chegando ao ponto de ter duas vezes o tamanho da lua no céu. Numa noite, num período que era noite sem lua, né? E várias pessoas viram. Os jornais, inclusive, noticiaram estranho fenômeno celeste. Porque naquele tempo eles ainda não tinham acesso ao conceito de objeto voador não identificado. Então, não há até hoje uma espécie de uma justificativa clara para essas mortes. É um caso ainda que está sendo investigado por grupos internacionais. Ninguém sabe exatamente o que realmente aconteceu naquele dia e vitimou aquelas pessoas.
Thank you.
Você está ouvindo o Gumpcast, uma produção do blog Mundo Gump em parceria com a Rádio Oceânica FM de Niterói, 105,9.
Спокойной ночи. Вы слушаете Гампролехект с программа Гампблог Мир, созданный для вас www.mundogump.com.br.
Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой.
Você acabou de ouvir a música Katyusha, executada pelo Exército Vermelho de Moscou, aqui no seu Gumpcast. Vamos seguir o programa adiante, vamos ver o que vem aí. Então, hoje eu fiz um post aqui no Mundo Gump, que a história é o seguinte. É a história de uma família que começou com um casal que se chamou, a mulher se chamava Edona Herotides, que casou com um senhor chamado Walter. Quando eles eram noivos, seu Walter pediu a Dona Herotides que desse o nome dele a todos os filhos que eles tivessem. Ela, muito apaixonada, aceitou. Então, a mulher teve 15 filhos. Um negócio não é esquisito aí. A mulher teve 15 filhos. Então ficaram Walter Lúcia Maria, Walter Lívia Maria, Walter Lênia Maria, Walter Lônia Maria, Walter Lácia Maria, Walter Lúzia Maria, Walter Luana Maria, Walter Angelina Maria, Walter Silvana Maria. E também tinha uns meninos, né? Que eram Walter Emanuel, Walter Luiz, Walter Oliveiro, Walter Marcelo, que foi o que morreu aos 6 meses, Walter Licínio e Walter Fernando. A Dona Herotides, né, acabou perdendo 3 filhos e eles também se chamariam Walter. Você acha que a bizarrice acaba aí? Não, claro que não. Né? O Walter Brandão, o patriarca, ele morreu aos 81 anos de idade, mas os filhos, né, decidiram continuar a prática de dar o nome dele para suas descendências, de modo que o Walter Licínio decidiu continuar e batizou seus próprios filhos de Walter Licínio Filho e de Walter Ianco. Se você ainda está achando pouco, a Dona Herotides tem nada menos que 33 netos. Dos quais outros 4 também são Walter. A filha Walter Luzia, que decidiu dar nomes normais aos outros filhos, né, ela acabou se arrependendo que queria ter colocado Walter também. Então, quer dizer, esse negócio de dar nome estranho, né, é uma prática até bastante comum no Brasil. Por aí pela internet você encontra algumas listas e não tem objetivo de ridicularizar ninguém. Mas é só uma demonstração da criatividade do brasileiro na hora de dar nomes, né? Muitos nomes dessas listas são coletados a partir de listas públicas. Listas de relação de segurado, de banco, as listas divulgadas pelo INPS na década de 80, né? E muitas listas de cartório. Então, tem uns nomes, cara, que são muito loucos, tipo Aqueropita Papazone, Adelgunda Carmes Mori, Aleluia Sarango, Amável Pinto. Pô, imagina um cara chamar Amável Pinto. Amazonas, Rio do Brasil Pimpão, América do Sul Brasil de Santana, Antônio Camisão, Antônio Querido Fracasso, Antônio 13 de Junho de 1917, Antônio Viado Prematuro, Aracido Precioso Sangue, Bispo de Paris, Barrigudinha Celeida, Ava Gina, que é um nome em homenagem a Ava Gardner e Gina Lollobrigida. Bucetildes, chamada pelos familiares de Dona Tide, Clarice Badeu Braz da Silva, Céu Azul do Sol Poente. O nome do cara é uma poesia, né? Deus é Infinitamente Misericordioso. É o nome do cara, né? Confessora Dornelles, Comigo é Nove na Garrucha Trochada, Dignatário da Ordem Imperial do Cruzeiro, Desêncio Feverêncio de 85, Ernesto II da família Lima, Éter Sulfúrico Amazonino Rios, Estácio Ponta Fina Molador, Paradrapo Clemente de Sá. É verdade, tem uma pessoa chamada Esparadrapo. Ilegível e Inilegível, Inocêncio Coitadinho, Isabel Defensora de Jesus, Joaquim Pinto Molhadinho, José Amâncio e seus 39, José Casou de Calças Curtas, José Xixi, Lança Perfume Rodometálico de Andrade, Libertino Africano Nobre, Lindulfo Celidônio Calafange de Tefé, Magnésia Bisurada do Patrocínio, Manganês Manganásfero Nacional, Capitulina do Jesus Amor Divino, Marciano Verdinho das Antenas Longas. Ah, não é possível que alguém dê esse nome pra uma criança. Eu não acredito. Ministério Salgado, Palha, Pélia, Polha, Pulha, Os Guimarães Peixoto. Ah, não, não, amigo não faz. Ah, não. Padre Filho do Espírito Santo, amém. Necrotério Pereira da Silva, Oceano Atlântico Linhares, Otávio Bunda Seca, Plácido e Seus Companheiros. O nome do cara é Plácido e Seus Companheiros. Quer dizer, nunca tá sozinho, né? Produto do Amor Conjugal de Marixá e Maribel, Rômulo Remy Remido Rodó, Rita Marciana Roteia, Simplício Simplório de Simplicidade Simples, 1, 2, 3 de Oliveira 4, esse é bem famoso, né? Um Mesmo de Almeida. E se não bastassem os nomes esquisitos, tem aqueles pais que tem um monte de filhos, né? A exemplo desse que eu citei, que vão dando os nomes também bastante loucos para os seus filhos. Então, tem os irmãos Epílogo, Verso, Estrofe, Poesia, Pessoine de Campos. Tem também as irmãs Xerox, Autenticada e Fotocópia, que são também bastante conhecidas, né? Os irmãos Cedilha, Vírgula e Cifra e Ponto. As irmãs Defuntina e Finadina. As irmãs Dia Linda e Noite Linda. O pai do meu primo serviu o exército com dois irmãos gêmeos. E, por incrível que pareça, um chamava Armando e outro chamava Desarmando. Sem falar na família inteira do sul do Brasil, cujo nome é Cachorrosque. E tem um monte desses exemplos, assim, nessas listas, né, que você encontra. E combinações incomuns de nome, né, que é uma coisa que bastante acontece muito no Brasil. O pai tem um nome esquisito, a mãe tem outro nome esquisito. E eles resolvem, genialmente, juntar as duas esquisitices, achando que vai gerar uma coisa simplesmente divina, né? E o que gera são coisas do tipo Kêmola, Catrine, Linei, Lindisley, Reimar, Rainier, Siegfried, Sigalida. E tem os nomes também de personalidades, né? Que, claro, nunca podem deixar de faltar nessas listas criativas, né? Então você tem aí, por exemplo, Adolfo Hitler de Oliveira, Anjo Gabriel Rodrigues dos Santos, Charles Chaplin Ribeiro, Elvis Presley da Silva, Eric Clapton, tudo junto, Eric Clapton da Silva, Michael Jackson, vou soletrar o nome do cara, M-A-I-C-O-N, J-A-K-I-S-S-O-N. de Oliveira, Sherlock Holmes da Silva, e as crianças que nasceram na época do Dallas também era normal ter JR, né, Suellen, e também tem os artistas, né, que não ficam atrás, lembra da Baby Consuelo, que botou o nome das filhas de ela, na época ela tava naquela seita do Thomas Green Morton, que é o Homem do Har. Inclusive, eu podia até fazer um programa sobre ele aqui, um Gumpcast sobre o Homem do Har, né? Tem bastante informação sobre o Homem do Har na internet. É, mas a Baby Consuelo botou uns nomes bizarros nos filhos. Sara Shiva, Zabelê, Nana Chara, Cryptos Ra, Baby Krishna, Krishna Baby, Pedro Baby, né? Uns nomes assim, incomuns, né? E tem também os erros clássicos de cartório, tipo... Você vai dizer o nome, o Milor Fernandes era pra ser Murilo, né? Isso aí é muito comum no Brasil, porque muitos funcionários de cartório são praticamente analfabetos, né? Então tem uma mulher que se chama Já Falei. Então o diálogo no cartório é: qual o nome? Já Falei. Aí o cara vai taca lá, Já Falei. Aí o nome da mulher, coitada, da vida vai ser Já Falei. Então você tem nomes que são também bastante difíceis do funcionário do cartório acertar. E aí saem umas coisas assim sensacionais. Tipo Washington, né? Sai Washington, 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 né? Coisas de todo quanto é. O cara parece que tem uma convulsão no teclado ali, sai um monte de coisa. Então, as coisas esquisitas pra caramba. E tem também um caso bastante conhecido de uma menina que ela chamava. Madenusa. Então perguntaram pra ela: por que seu nome é Madenusa? Ah, porque minha mãe achou bonito isso, que ela via isso escrito nas roupas do patrão, Madenusa. Made in USA. Botou o nome da menina de Madenusa. Ela achou que a menina realmente ia ver o nome dela em tudo quanto é coisa e tal. E achou que ia ser legal, tão lindo. Então você também tem casais que se casam, mudam os nomes, e aí você produz situações verdadeiramente vexaminosas, que é tipo o casal Roberto Grosso e Patrícia Pinto. A moça ficou com o nome de casada, Patrícia Pinto Grosso. Tem coisas de todo tipo, assim, que você vai juntando, né, e vai acontecendo isso. Por exemplo, uma moça da família Rego casou-se com um rapaz que o sobrenome era Barbudo. Então não deu outra, né? O sobrenome da moça ficou do Rego Barbudo. Tem um casal de nome Alfredo Penteado e Elizabeth Rego, que produziu o nome dos filhos de Rego Penteado. E é o caso de uma mulher que, depois de casada, ficou com o nome de Carmen Melo Pinto. Outro casal, mais discreto, preferiu manter os nomes de solteiro, mesmo após o casamento. Então, dessa forma, ele se chama José Francisco Pinto e ela é Maria José Brochado. Dá pra entender por quê, né? Que eles fizeram isso. Lá na cidade de Mogi das Cruzes, tem uma das grandes colônias japonesas do Brasil. Então um casamento entre duas famílias tradicionais acabou virando motivo de piada na cidade, porque a moça se chamava Michiko Kudo e o seu noivo, Jorge Endo. Na euforia do casamento, esqueceram que o nome seria adotado pela futura senhora Endo, trazendo uma série de problemas, porque depois que eles se casaram, o nome da menina passou a ser Michiko Kudo Endo. Rapaz, acabo de hoje eu não botei nenhuma música brasileira pra tocar aqui no Gumpcast. O Gumpcast não é gringo, então vamos tocar uma música brasileira aí.
De mim, irreais expectativas it. There's no way it's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words. And what I feel won't change.
Tudo que quer me dar. Segure, quero que se cure dessa pessoa que o aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais.
Now even if you hold yourself, I want you to get cured from this person who advises you. This point of view, there are so many special people in the world. So many special people in the world. In the world, all you want,
o que quer me dar.
Essa foi Vanessa da Mata cantando com Ben Harper. É, boa sorte. Gosto muito dessa moça e acho que ela canta muito bem. A Vanessa da Mata me dá uma sensação assim de Clara Nunes 2.0. Né? Bom, vamos seguindo aqui com o programa. Vou ler mais um e-mail aqui que chegou. A Marta Medeiros me pediu uma receita. Uma receita. Então ela acha que eu vou dar receitas no podcast, né? Claro que eu vou dar uma receita aqui no podcast. Eu não sou um cozinheiro de grande galhardia, nem qualidade, mas uma outra coisa eu consigo fazer. Consigo fazer um estrogonofe e tal, sou bom no bife, essas coisas, né? Sei fazer miojo e tal. Não, frito ovo bem. Fritar ovo tem ciência, não é qualquer um que sabe fritar um ovo. Cozinhar um ovo, então, é mais difícil ainda. A maioria das pessoas não sabe cozinhar ovo. Então, mas eu vou dar uma receita aqui muito interessante, porque é uma receita que eu gosto muito e sempre faz sucesso. E é facílimo de fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é ir na peixaria comprar 1 quilo de camarão. Aí é o seguinte, você vai na peixaria, vai ter um monte de tipo de camarão lá. Meu irmão, você compra o camarão mais bonito que tiver, o grande. Não vem com miseria, não. Compra logo um camarão decente, porque 50% da qualidade do seu prato é decorrente direto da qualidade do produto básico. Então, se você vai fazer um risoto de camarão, compre a porcaria do camarão de qualidade. Tem uns camarões aí que você compra que estão até verde, né? Isso não convém fazer um negócio desse. Então, você compra aí um camarão grande, você compra o sete barbas, né? O camarão graúdo. Você vai limpar esse camarão, né? Limpar o camarão não tem muita ciência, você basicamente vai ter que tirar aquela casca dele, as perninhas e a cabeça. E você vai juntando esse camarão numa travessa, né? Então você prepara esse 1 quilo, tem que ser 1 quilo. O ideal é você usar os 7 barbas mesmo. Tem até camarão mais caro, tem aquele VG, que é um camarão gigante, é quase uma lagosta aquele troço. Mas é caríssimo, não compensa para um risoto. O VG você deixa para fazer um prato onde o camarão seja o ator principal, né? O Sean Connery do seu prato. Então, no caso, o que você vai fazer? Você vai pegar uma panela grande, você aquece o azeite, né? E a manteiga, refoga a cebola, coloca ali um alho e tal, Se você quiser botar uns cogumelos, pode botar. Eu gosto muito de botar o pimentão cortado e o tomate. Tira, né, você vai tirar a pele do tomate e tal, vai preparar o tomate, tirar aquela semente e vai misturar, né, lá nessa panela com esse monte de coisa. Você tem uma opção de fazer com vinho branco ou sem. Eu geralmente eu faço sem, mas é possível fazer com. Você bota meia xícara de vinho branco e mistura tudo. Deixa ali ferver aquele monte de coisa misturada durante uns 5 minutos. Aí você vai adicionar caldo de galinha quente, um pouco de salsinha, folha de ouro, de louro. Esse negócio vai ficar cozinhando ali mais ou menos por uns 10 minutos. E aí tu vai dando uma mexida lá, mexe aqui, mexe ali e tal, toma um goró. E aí, beleza. Aí, quando tiver mais ou menos 10 minutos rolando lá, você pega e adiciona o camarão e cozinha mais uns 5 minutos. Então, presta atenção, você não vai botar o camarão no início da parada, não, entendeu? Porque se você botar o camarão no início da parada, ele vai ficar uma borracha. Então, bota o camarão lá no fim. Depois de 10 minutos que a tua mistureba lá já tá rolando, aí que tu vai botar o camarão. E aí você cozinha por mais uns 5 minutos, dependendo do tamanho do camarão. Quanto maior o camarão, mais você tem que cozinhar, que senão também camarão cru é, né, bem nauseabundo. Então, você retira depois a folha de louro, né, e mistura o arroz naquela mistureba lá que você fez. E vai colocar também o molho de tomate, da sua preferência aí. Misturou esse negócio todo, fez um tchan, você separa uns camarões. Essa é uma dica que eu dou para enfeitar o prato, né? Antes de você botar o camarão lá naquela bagunça lá, você separa os mais bonitos, grandões, para dar uma fritada neles na manteiga, que eles vão ficar uns bonitões assim. Aí você bota por cima para enfeitar, botou na travessa e mete bronca, meu irmão. É isso aí, essa é a receita ridiculamente fácil do risoto de camarão. É facílimo, qualquer imbecil consegue fazer, desde que você tenha dinheiro para ir comprar 1 quilo de camarão. O camarão tá bem caro. Uma coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: o camarão tem um período que você pode comprar, então você não vai comprar ele no período defeso. Mas em alguns lugares vendem camarão no período defeso sem ser o camarão ilegal. Você tem que ver se o camarão é de fazenda, porque tem fazenda de criação de camarão e tal. Então você pode aí usar esse camarão. Também é possível usar o camarão de água doce, mas esse eu nunca fiz, então não tenho certeza que fica bom ou não. Tá aí, se você fizer um dia, me chame, eu vou verificar se fica bom mesmo, tá? Em termos de quantidade de arroz, né, a galera costuma me perguntar isso. O ideal seria mais ou menos 2 xícaras de chá de arroz. Você pode também, cara, usar o arroz, se você for fazer só pra você, não for fazer aquela parada tipo pros pais da sua noiva, nada. Então tu pode usar o arroz que sobrou do dia anterior, entendeu? Fica bom também, você esquenta ele lá e mistura e bota a mistura da gororoba toda lá, fica bom pra caramba. Cuidado pra não exagerar no sal, e o lance é esse, cara, e é muito bom, tá? Então, você que pediu a receita, então tá aí a receita. Agradeço a sua pergunta, agradeço também os elogios. Nosso programa tá começando a se aproximar do final. Eu não sei se dá tempo ou não dá. Eu vou tentar aqui. Se tiver tempo, eu vou tocar mais uma música. Se não tiver, é isso aí. Fiquem com um grande abraço e até o próximo programa, que eu não sei ainda sobre o que vai ser. Vou ter que pensar aqui. Talvez eu faça um Tom Grimorton ou História em Quadrinhos. Vamos ver o que vai rolar aí, tá? Então, um abração. Até a semana que vem, meus amigos.